A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Sabedoria Celeste. Shernazim diz o seguinte, que o mais alto Adab, aquele com o mais alto Adab para Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, está sempre feliz com tudo o que vem a ele, né? Então, Adab se relacionam com gentileza, cortesia, boas maneiras. Shernazim está se referindo que aquele que tem as melhores boas maneiras para Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, é aquele que está sempre contente. Nós temos alguns estudos sobre Adab, quem quiser pode nos solicitar, e assim como quem quiser pode nos solicitar todos os estudos que nós mencionaremos aqui, e temos também um estudo sobre sempre estar de bom humor, né? Temos outro estudo sobre a felicidade também. Shernazim continua dizendo que esse é o ponto mais alto de respeito e crença, porque aquele que sabe que tudo vem de Allah subhanahu wa ta'ala, ele, enfim, chega a esse ponto mais alto. Nada vem de ninguém, exceto de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele controla tudo. Vejam, aqui Shernazim, um mestre sufi, está afirmando que nada vem de ninguém. Ninguém tem poder de nada, exceto Allah subhanahu wa ta'ala, que tem poder de tudo. Isto é uma afirmação que desmonta o shirk, idolatria, que as linhas extremistas do Islã atacam os sufis, dizendo que os sufis praticam idolatria, que dizem que alguém tem algum poder, algum mestre sufi tem algum poder. Shernazim está afirmando que ninguém tem poder, exceto Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós temos estudos sobre shirk e idolatria, mais de um estudo, aliás, sobre esse assunto. Quem quiser pode nos solicitar. Enfim, Shernazim está dizendo que o Adab mais alto é conhecer, aceitar e ser feliz com tudo, porque tudo é perfeito, não pode ser diferente de perfeito, mesmo em sua imperfeição é perfeito. Esse é o ponto mais alto e mais difícil de alcançar. Seja sempre feliz. Nós temos também estudos sobre a aceitação do que é. E como nós hoje que abordaremos, como o Shernazim está enfatizando, a perfeição, nós temos dois estudos sobre a perfeição humana. Como o homem, o que é a perfeição humana, né? Possível ser humano, o que é a perfeição possível ser humano e como o homem pode chegar nessa perfeição possível ao ser humano. Hoje o foco do nosso estudo, inshallah, será a perfeição de toda a criação de Allah, tudo que nós imaginarmos. Allah subhanahu wa ta'ala, ele criou tudo, tudo que nós imaginarmos é perfeito. Nós começaremos então agora na sura 27, ayah 88, quer dizer, capítulo 27 do Alcorão, versículo 88, que diz: e você vê as montanhas, pensando-as rígidas, enquanto elas passam como a passagem das nuvens. É a obra de Allah que aperfeiçoou todas as coisas. De fato, ele está familiarizado com o que você faz. Então, aqui nós temos a questão das placas tectônicas sendo mencionadas no Alcorão muito antes do descobrimento delas, né? Mostrando que as montanhas parecem estáticas, mas na verdade estão se movendo de acordo com as placas tectônicas, né? Mas enfim, aqui está sendo afirmado pelo nosso foco de hoje que Allah fez as montanhas perfeitas, aperfeiçoou todas as coisas, então tudo é perfeito. Nós que não conseguimos perceber a perfeição em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os acontecimentos ao nosso redor. Na sura 10, ayah 24, diz: o exemplo desta vida mundana é apenas como a chuva que enviamos do céu, que as plantas da terra absorvem, aquelas de que os homens e os animais comem, até que a terra tenha adornado, embelezado e seu povo supõem que têm capacidade sobre ela. Chega-lhe o nosso comando de noite ou de dia e o fazemos como uma colheita, como se não tivesse florescido ontem. Assim explicamos em detalhes os sinais para um povo que pensa. Então vejam aqui, está sendo descrito como tudo é encadeado. Existe uma perfeição em tudo. Existe uma chuva que cai e alimenta as plantas. As plantas crescem e alimentam nós, seres humanos, e os animais. Os seres humanos acham que, de alguma maneira, está tudo bem e que isso provém deles. De repente vem alguma catástrofe natural e acaba com aquela perfeição, aquele plantio. Mas tudo isso está encadeado, tudo isso é perfeito. Os biólogos, por exemplo, que estudam a vida humana, percebem que cada coisa dentro de um organismo, dentro de uma vida, é perfeita, é incrível a sincronicidade de todos esses encadeamentos dentro do corpo humano, fora na natureza, em cada átomo, em cada elétron, em todo o universo. É uma perfeição tão grande que não tem como negar que exista um Criador que criou toda a sua criação perfeita, né? E muitos cientistas com o coração aberto, eles reconhecem isso. Eles reconhecem que essa perfeição só pode provir de um Criador, né? Nós temos um estudo que trata sobre como as ciências duras, né, física, reconhece isso a partir de muitos cientistas. Quem quiser pode nos solicitar. Nós abordaremos esse tema logo na sequência para explicarmos uma outra ideia, né? O fato é que, às vezes, os desastres naturais, doenças, epidemias, eles são exemplos, exemplos muito bons de que apenas um ligeiro desequilíbrio nesse sistema, nesse encadeamento de tudo estar perfeito e harmônico que Allah Subhanahu wa Ta'ala criou, às vezes uma pequena epidemia, um pequeno vírus, ele pode causar enormes impactos quando quebra esse sistema perfeito, né? Então existe uma engrenagem perfeita, invisível atrás de tudo. E às vezes esses pequenos distúrbios nessa engrenagem perfeita, eles podem ser sinais para que nós percebamos como existe essa perfeição como um pano de fundo de tudo, mas nós não estávamos nos dando conta até que algo perturbou essa perfeição. Outro exemplo são os ciclos da natureza, né? A população de insetos é controlada pela população de sapos, que é controlada pela população do seu predador. Esse predador tem só uma cria. Então, há uma perfeição gravada nos ciclos da natureza, há uma perfeição gravada em cada flor. Às vezes nós vemos uma flor e vemos aquela beleza. É incrível como as abelhas fazem o mel e se organizam em sociedade. Enfim, a perfeição está em nossos órgãos, dentro do nosso corpo, como eles funcionam. Então, abordando o assunto, né, do criacionismo, né, existe uma teoria evolucionista que tenta tirar o Criador de cena. E existe uma teoria criacionista que é baseada no cristianismo, que tenta tirar a teoria evolucionista, como se a teoria evolucionista não fosse válida. Mas só que existe uma teoria islâmica sobre a criação e a evolução, que ela harmoniza essas duas teorias, a criacionista e a evolucionista. Quem quiser pode nos solicitar esse estudo, nós fizemos um estudo sobre isso. Então o Ocidente ainda debate essa questão do criacionismo e do evolucionismo, sendo que o Islã já apazigou essa dúvida há mais de 1000 anos atrás, né? Mas continuando o estudo da perfeição, na Sura 59, Ayah 23, diz: Ele é Allah, além de quem não há divindade, o soberano, o puro, a perfeição, o doador de fé, o supervisor, o exaltado em poder, o compulsor, o superior. Exaltado é Alá acima do que eles associam a ele. Então aqui diz, né, que Alá é a perfeição. Alá tem, enfim, esses 99 atributos, características que nós já mencionamos aqui. Inclusive, quem quiser pode nos solicitar o estudo dos 99 atributos ou nomes de Alá. Nós somos limitados. Não entendemos a lógica de Alá subhanahu wa ta'ala na perfeição dos acontecimentos. Às vezes, alguns irmãos e irmãs que não entendem, e de fato nós não entendemos, né? Mas enfim, algum irmão ou irmã não consegue lidar com um acontecimento que a pessoa vê e não entende. A miséria, a fome, a morte de crianças, e pergunta como que Alá, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso, exaltado, permite, faz com que as coisas sejam dessa maneira, né? Mas mesmo no sofrimento, na morte, na miséria, na pobreza, em todos os detalhes que nós imaginarmos, em todos os acontecimentos que vêm a nós e à humanidade, todos eles são perfeitos, todos eles estão atrás dessa engrenagem invisível da perfeição, só que a nossa percepção da realidade não nos permite com que nós percebamos que tal coisa que para nós parece uma injustiça, aquela injustiça, na verdade, ela está perfeita com uma engrenagem maior, né? Então, não é que algo ruim ou algo que parece injusto acontece que desmente essa perfeição. Nós somos limitados e não conseguimos ver a perfeição atrás do que parece injusto. Então, agora nós estudaremos uma pincelada só como nós somos perfeitos também, só que não nos damos conta o que é possível que nós façamos para que nós sejamos perfeitos, né? Que nós somos, enfim, uma criação perfeita. Só uma pincelada sobre isso, porque a gente tem dois estudos só sobre isso, né? Ali Ibn Hussein relatou que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, disse: em verdade, parte da perfeição no Islã é para uma pessoa deixar o que não lhe diz respeito. Então, aquela pessoa, esse é um hadith Sahih Tirmizi, número 2318. Aquela pessoa que se desprende do que não lhe diz respeito, ela está caminhando rumo à sua perfeição, o seu potencial de perfeição que tem em si. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: na verdade, obscenidade e imoralidade não fazem parte do Islã. Na verdade, as melhores pessoas do Islã são aquelas com o melhor caráter. Sahir, esse hadith é um Sahir Musnad Ahmed, número 20.320. Então nós vemos vários exemplos aí de que a perfeição está naquele que trata bem o vizinho, trata bem a esposa, trata bem a família, tem boas maneiras, aquele que faz zikr, pratica a lembrança de Allah, que existem hadizes que dizem que essas pessoas são até mais perfeitas do que os eruditos e os mártires. Nós temos um estudo sobre ihsan. Ihsan é um termo árabe que significa embelezamento, perfeição, excelência. Quem quiser pode nos solicitar esse estudo sobre Ihsan, que é uma outra perspectiva da perfeição. Então agora, na sura, a gente vai ver uma parte somente da sura 5, ayah 3, que diz: nesse dia aperfeiçoei para você sua religião e completei meu favor e aprovei o Islã como religião. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso, está dizendo que ele tornou o Islã perfeito. Essa sura foi recebida pelo profeta Muhammad, será um sermão de despedida. Então, o Islã é perfeito, né? Na sura 30, ayah 30, diz o seguinte: portanto, você deve se dedicar à religião do monoteísmo estrito. Tal é o instinto natural, fitrah. Quem quiser pode nos solicitar o estudo sobre fitrah também. Tal é o instinto natural colocado no povo por Deus. Esta criação de Deus nunca mudará. Esta é a religião perfeita, mas a maioria das pessoas não sabem. Então, o Islã é uma outra prova da perfeição de Allah Subhanahu wa Ta'ala. As religiões que Allah Subhanahu wa Ta'ala criou eram perfeitas, mas o homem deformou. O Islã é perfeito e continua perfeito porque ele tem um esquema, digamos assim, de autoproteção. O Alcorão jamais será alterado, como é prometido dentro do próprio Alcorão, como essa sura que nós mencionamos, né? Então, o Alcorão jamais será alterado. E o muçulmano que não acredita em nenhuma linha do Alcorão, ele não é um verdadeiro muçulmano. Então, o muçulmano ele tem que estar em acordo com a perfeição do Alcorão, em acordo com a perfeição de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Então, o Islã tem essa autoproteção para manter a sua perfeição. Então, nós estudamos hoje o reflexo da perfeição de Allah Subhanahu wa Ta'ala em vários aspectos de sua criação. Estudamos sobre a religião, sobre o ser humano, sobre a natureza, sobre os animais, sobre a própria teoria criacionista e evolucionista, como o Islã tem uma teoria perfeita que harmoniza essas duas teorias, né? Então, de acordo com a nossa visão limitada, esse plano de Allah Subhanahu wa Ta'ala às vezes pode parecer estranho, injusto, imperfeito, mas um servo de Allah Subhanahu wa Ta'ala sincero nunca irá duvidar ou questionar desses planos dele, né? Eventualmente, dele, de Allah Azzajal, Deus Azzajal, ou seja, eventualmente, todos eles fazem todo sentido, os planos de Allah Azzajal. Às vezes, nada parece fazer sentido. Eis a nossa condição, a condição humana. Por isso, Sheikh Nazim diz: o adab mais alto é conhecer, aceitar e ser feliz com tudo, porque tudo é perfeito. Não pode ser diferente de perfeito. Mesmo em sua imperfeição, é perfeito. Esse é o ponto mais alto e mais difícil de alcançar. Seja sempre feliz. Inshallah.